Olá a todos, meu nome é David, sejam bem-vindos a mais um episódio de Prós e Amadores, o vosso canal de desporto. Hoje estamos aqui online outra vez e temos connosco a Catarina Ramos Pereira e deixem-me ver se eu leio isto corretamente. Marketing and Creative Director na Tribe London. Disse bem, Catarina?
Sim, muito bem. Olá, David.
Catarina, obrigado por aceitares o nosso convite. Este convite surgiu porque eu tenho acompanhado o teu trabalho, como já te disse em off. E neste canal queremos dar voz a todos os agentes do desporto e, na minha opinião, se calhar não há maior agente que aqueles que o promovem, como é o teu caso. Por isso, mais uma vez, muito obrigado por estares aqui.
Obrigado aí, David. É um gosto.
Fala-nos um bocado do teu percurso, até hoje e onde é que estás, o que é que fazes e assim.
Pronto, olha, voltando um bocadinho à parte pessoal, não só de trabalho, mas basicamente a minha vida esteve sempre ligada ao desporto. Eu joguei basquete durante 10 anos, depois acabei por ser treinadora durante 2 ou 3, foi onde nos conhecemos e onde
Exatamente.
fizemos o curso de treinador juntos. E, ou seja, eu sempre tive uma grande paixão por desporto e sempre tudo o que estava ligado ao desporto. Sempre também quis ser designer, não sabia muito bem ainda porquê. Mas sempre quis ser designer, ainda não sabia o que era, mas eu dizia sim, eu quero ser designer e tal. Pronto, então licenciei-me na ESAD em Matosinhos e nessa altura, enquanto estudava, já trabalhava com a AB Porto, ou seja, a Associação de Basquete do Porto. Fazia a parte dos posters que eles tinham para as Final Four.
Não fazia a mínima ideia.
Sim, isso já vai há mais de 10 anos. E mais algumas coisas que eu tinha necessidade. Com isso, entretanto, acabei a licenciatura, ainda estive a fazer algum trabalho que não tinha nada a ver com a área, e depois comecei a trabalhar no Homes Place, na parte da comunicação. Estive lá um ano, depois tive a oportunidade de me mudar para Berlim, voltei ao final do ano, com saudades de casa,
Não é fácil, não é fácil.
e comecei a trabalhar na Beweiser, que é uma empresa de formação. Na área do
Sim,
desporto e da
sim, sim.
fisioterapia. Entretanto, surgiu o convite para ir liderar uma equipa, criar de raiz a equipa da Box PT, de comunicação. Pronto, e foi o meu maior desafio até agora, que foram mais ou menos 5 anos, em que fiz crescer a marca e geri uma equipa de 4, 5 pessoas, que era basicamente responsável por toda a comunicação da Box PT.
Ok. Isso
Entretanto,
era
há
na
um ano.
Póvoa?
Sim, na Póvoa de Varzim.
Na
É uma
Póvoa.
marca basicamente que vende equipamento de desporto e que, pronto, tem como objetivo a internacionalização, ou seja, quer ser uma marca grande. Neste momento já tem uma filial no Brasil e já
Sim.
tem alguma força na Europa. De há um ano para cá resolvi, achei que estava já muito confortável em Portugal e decidi mudar-me para Londres e trabalhar como consultora na área da comunicação. Ou seja, neste momento o que eu faço. Eu tenho alguns clientes, tenho alguns projetos e faço a parte da consultoria. Auxilio na parte do crescimento e da comunicação nos vários canais e basicamente é isso.
Então explica-nos assim, resumidamente, neste momento, em quem que envolve o teu papel ou o teu cargo?
Sim, pronto. É um bocadinho vasto, mas basicamente tudo o que tem a ver com a comunicação do ginásio ou da boxe, basicamente são as minhas áreas. Eu faço toda a parte da comunicação nos canais digitais, seja um Instagram, um Facebook, um site, um e-mail, passa tudo por mim. Eu trabalho com os gestores da box ou do ginásio, e delineamos objetivos e depois com isso definimos, ou seja, o que é que vamos trabalhar, se é para crescer o número de membros, se é para manter a lealdade dos mesmos, ou seja, a partir dos objetivos depois cria toda a comunicação. Isso passa muitas vezes pela parte da fotografia, do vídeo, de peças gráficas, o que for necessário. Mas basicamente é isso. Alio a parte da comunicação também à parte do marketing.
Esse teu percurso, ou seja, como é que foste construindo esse teu percurso? Foi por candidaturas? Foi porque te procuraram? Ou seja, foi muito tu a percorreres o caminho ou foi as pessoas que te recorreram a ti?
Olha, tive as duas coisas, ou seja, eu tive na Beweiser que surgiu porque viram, basicamente o responsável da Beweiser viu o trabalho que eu estava fazendo no Homes Place e isso, pronto, uma coisa encadeou a outra. Mas depois também quando apareceu a proposta da Box PT, até foi um bocadinho, porque eu, na altura, a Joana Tomás era atleta da Box PT e eu disse-lhe, olha, vi esta proposta, fiquei muito interessada e queria mudar de área e pronto, e foi por aí, eu fiz uma entrevista com umas pessoas normais. Ao chegar cá a Londres, foi como freelancer e como trabalhando um bocadinho por conta própria, o que acontece é que trabalhas muito por referências, ou seja, claro, as pessoas conhecem o teu trabalho, as pessoas recomendam. Basicamente funciona sim. muito
passar
assim.
Passar palavras, não é? Chamado passar palavras.
Sim, é o melhor marketing.
E, exato. Achas importante a existência de alguém com o teu cargo, o teu papel, por exemplo, num clube?
Sim, eu acho que sem dúvida, porque se um clube é gerido como uma empresa que tem dirigentes, tem treinadores... E o objetivo é sempre o mesmo, que é recrutar novos atletas, mantê-los lá e que eles paguem as mensalidades, porque o clube precisa de dinheiro para se manter vivo. Essencial tu teres alguém que perceba de comunicação e que faça crescer o clube. E quer dizer, se tu é um clube que começa com escalões de formação. Os miúdos hoje em dia não há um que não tenha um Instagram, um TikTok, um Facebook. Verdade. O Facebook já nem tem, não é? Tem aí YouTube, se calhar. Tu tens que estar onde eles estão. Se tu queres cativar pessoas, tu tens que estar onde eles estão. E onde eles estão é na parte digital. Muito mais agora, que estamos todos fechados em casa. É a maneira quase Exatamente. Única de tu teres de comunicar com eles. Por isso, se os clubes realmente querem ter sucesso, então têm que estar presentes no digital e têm que falar a mesma linguagem dos miúdos.
Eu estava em conversa com uma pessoa aqui há uns tempos, o Zé Carlos Sousa, da N14, como eu estava a dizer, e já agora aconselho a quem está a ver este vídeo e ver esse vídeo e essa conversa, que dizia que nunca tinha gasto um cêntimo em publicidade física, em flyers, lonas, aquilo que se usava quando nós jogávamos, tinha-se os outdoors e... Hoje em dia está tudo no digital. Eu acho que passa muito por aí o marketing e a comunicação dos clubes, das boxes, do que é que seja, de empresas.
Sim, pá, concordo a 100%. Era o que estava a dizer, porque eu acho que nós temos que falar a linguagem do nosso público. E se o nosso público está todo no digital, passa os miúdos hoje em dia, passam 4 ou 5 horas por dia no computador, no telefone, em redes sociais. Nós temos que estar lá e temos que falar com eles, temos que falar a língua que eles falam. Pá, é essencial. Acho que é esse o grande problema. Pronto, agora também não estou muito a par daquilo que se faz, mas pelo menos na minha altura acho que era isso. Acho que a maior parte dos clubes eram dirigidos por pessoas que não tinham, se calhar, a experiência ou o know-how suficiente para gerir um clube. Então as coisas eram feitas de toda uma forma muito merceeira. Não havia grande estratégia, não havia grande gestão. E
sim,
os
sim,
clubes
sem
eram
dúvida.
considerados quase associações sem rendimentos, não é sem rendimentos, mas associações sem fins lucrativos, mas eram, pronto, acho que não eram muito bem geridas também. Acho que agora se calhar o paradigma também já mudou um bocadinho mais.
Sim, acho que também tem muito a ver com o facto de muitos desses clubes que nós conhecemos bem terem ou serem geridos no sentido da sobrevivência, não é? Porque, quer queiramos, quer não, o desporto em Portugal. Ainda está muito centralizado no futebol, em que os patrocínios, os orçamentos, ou seja, o dinheiro gira muito à volta do futebol, em que as outras modalidades ficam sempre aquém. E se calhar as pessoas, os dirigentes do clube, não é por não querer, mas é por falta de recursos e o orçamento do clube não dá para tudo e têm que sobreviver de uma maneira e a sobrevivência que eles conheciam, as ferramentas que eles tinham eram essas, não é? Criar lonas, lembro-me-se. Quanto maior a lona, mais eles pagam e pronto,
Sim,
ok.
pá, na minha altura era, nós vendíamos rifas e havia um pai que tinha uma empresa que era o pai de uma amiga, de uma miúda que jogava, que também metia lá algum dinheiro. Isto era a forma de angariar dinheiro, no fundo.
Falaste um bocado da língua que as pessoas falam e agora pegando um bocado nisso, em relação ao trabalho, quais são as maiores diferenças entre Portugal e Reino Unido, onde estás agora?
Essa é sim uma pergunta um bocado tricky, porque pronto, eu também tenho alguns clientes em Portugal, mas com esses clientes até não tenho razões de queixa nenhuma, e trabalho com a Move Better, com a Mean Machine e mais recentemente com a Bite My Lunch, que basicamente são marmitas saudáveis, e não tenho razões de queixa, são mesmo trabalho com pessoas espetaculares. Mas em termos de trabalho, o que eu sinto basicamente é que aqui o trabalho é um bocadinho mais respeitado. Ou seja, não há aquela tendência de, olha, fazes-me aí uma imagem, para um amigo e tal. Ou seja, há muito pouco respeito pelo trabalho e há muita tentativa de esmagar os valores monetários que tu achas que são justos para ti. Pronto, esse para mim é um dos principais pontos e que acho que ainda Portugal tem muito que crescer. Lunda é o mais óbvio, Londres é uma das principais cidades do mundo e está carregadinho de oportunidades. E que às vezes em Portugal, nem daqui a 10 anos, se calhar vamos tê-las. Ou seja, aqui estão as grandes empresas, está muito dinheiro, há muito mais empresas, há muito mais hipóteses de crescer e de conseguir chegar onde queres. Basicamente, acho que são essas as duas principais diferenças.
E em termos culturais, tens gostado? O que
Já falamos, eu estou um
é que
bocadinho suspeita para falar sobre isso, mas olha, em primeiro lugar, eu gosto muito de sentir que não preciso ter um carro. Eu gosto muito disso, eu tento ter uma vida muito sustentável e muito baseada na redução do plástico e da pegada ecológica. Tu queres ir para qualquer lado à 1 da manhã, ou às 3 da manhã, ou às 6 da manhã. Às vezes, quando vou trabalhar, tenho que sair de casa às 6 e há sempre transportes. Depois, o que eu senti muito aqui foi a capacidade que as pessoas têm de te absorver e que faças parte da família. Ou seja, como Londres é uma cidade muito multicultural e que tem muita gente que não é de cá, fazem com que as pessoas daqui valorizam muito o facto de tu poder sentir, estás-te a sentir sozinho por não ter aqui a tua família. Então, fazem-te sentir muito bem. Ou seja, facilmente tu fazes amigos e cresces e acabas por estar com pessoas que realmente fazem-te sentir bem. Enquanto em Portugal, às vezes, há muito aquela correria e às vezes é muito difícil. Não é difícil fazer amigos novos, porque acho que se calhar podem ser o objetivo, mas realmente nunca me senti que estivesse aqui sozinho, porque temos um grupo de pessoas, especialmente na Tribe, na Box, que te fazem sentir como parte de família. Pá, e o terceiro, se calhar, falar da comida vegetariana, dá muito mais opções. Há muito mais comida vegetariana do que em Portugal, basicamente. Resumindo, não quero dizer que Portugal
Não
Não
tenha,
vale a
claro.
pena, acho que tem que se pôr na balança e tens que perceber exatamente quais são os teus objetivos de vida. E neste momento
Claro, claro.
decidi crescer a nível profissional e isso obrigou-me a fazer alguns sacrifícios, estar mais tempo com a minha família, estar mais tempo com os meus amigos. Eu acho que se as pessoas tiverem a oportunidade de sair da zona de conforto, pá, recomendo a 1000%, porque realmente faz ver a vida, quando voltas, faz ver a vida de outra maneira.
Tendo em conta que trabalhas numa ou trabalhas para uma box de CrossFit, a Tribe London, sentes que há diferenças entre as boxes em Portugal e Inglaterra?
Acho que em Portugal estamos um bocadinho ainda mais atrasados. Acho que aqui o modelo de negócio é muito mais rentável. Acho que ainda existem muitas boxes que aparecem porque somos amigos e queremos ter mais tempo para treinar e queremos ter nosso equipamento, então vamos abrir uma box. Ou seja, as pessoas querem uma box para treinar. Mas acho que gradualmente já começa a haver uma mudança de pensamento e de estratégia, já começam a aparecer mais boxes realmente que querem crescer no mercado e querem competir com os ginásios tradicionais e acho que essa mudança é muito boa. Mas sim, sem dúvida que eu acho que aqui o modelo de negócio está muito mais bem implementado. Isso vê-se pelos valores, claro. Em Portugal tens uma diferença muito grande, se calhar, dos grandes centros urbanísticos, como Porto e Lisboa, e os valores que vês fora desses centros. Mas num sítio onde supostamente tu privilegias o trabalho quase individual com cada atleta, esse valor também tem que estar acima de um ginásio normal onde tu treinas sozinho. O
Claro, claro.
acompanhamento não é o mesmo, por isso tens que pagar,
Sim,
esse
sim.
serviço tem que ser mais valorizado.
Trabalhando no ambiente em que estás inserida, no meio desportivo, consideras que é fácil conciliar o exercício com o teu trabalho?
Sim, pá, isso também foi uma coisa que eu aprendi. Eu, por exemplo, quando estava em Portugal, na Box PT, o que eu fazia é que eu chegava todos os dias mais cedo, eu chegava todos os dias às 7 e eu fazia o meu treino, e depois começava a trabalhar. Aqui neste momento, às vezes fica um bocadinho mais difícil conciliar as coisas porque acabamos por treinar num ambiente muito familiar e acabo por o meu treino depender também de como é que vai ser a minha agenda durante o dia e as disponibilidades de outras pessoas, mas procuro não falhar o treino e procuro mesmo só em última circunstância que não treino. Por isso, às vezes não é fácil, mas tento não falhar. E depois também o que acontece na box é que também se não treinas sofres bullying, por isso também acabas por não ter acabas por, tipo, ei, vais treinar, não sei o quê. A dificuldade às vezes é de seres, ok, agora para trabalhar, e daqui o caso é para treinar, nem que seja sozinha.
Eu sei que as coisas não andam muito bem aí no Reino Unido devido à pandemia. Como é que isso tem sido gerido e em que modos é que afetou o teu trabalho e a Tribe, por exemplo?
Sim, olha, em termos da boxe, claro que afeta, porque tu deixas de angariar quase sócios novos, porque é difícil, não é? Ninguém quer treinar online sem conhecer o mercado. Claro que sofremos um bocadinho, mas temos conseguido manter mesmo no online, conseguido manter regulares, basicamente. Olha, no meu trabalho, felizmente, eu acho que este foi o meu melhor ano de sempre em termos de trabalho, estávamos a falar sobre isso já. Porque realmente eu consegui crescer muito em termos profissionais, porque me obriguei a fazer, ou seja, fiz tudo por mim, e fiz tudo por mim no sentido em que tive que fazer tudo sozinha, e isso obrigou-me a crescer e obrigou-me a perceber por onde é que eu queria ir e não dependendo de outros para me darem o caminho. Eu acho que sou uma pessoa dedicada e isso também tem alguns frutos, e basicamente 70% dos clientes que eu tenho hoje foram todos por referência dos meus clientes atuais. E acho que isso é também um bom presságio.
O tal passa a palavra que estávamos a falar há um bocado.
Exatamente.
E nesse sentido, o que é que te falta realizar? Tanto em termos pessoais como em termos profissionais?
Olha, em termos profissionais, basicamente é estabilizar-me aqui. Fazer com que o meu nome seja muito conhecido, porque basicamente o que me aconteceu é que o meu reconhecimento quando eu vim para cá estava todo em Portugal, porque toda a gente conhecia a Catarina da Boxe PT, e quando eu cheguei aqui eu tive que começar do zero, no fundo, e tive que mostrar quem é que eu era e o que é que eu fazia e pronto, e só agora é que também estou a conseguir isso, ou seja, consegui que as pessoas me reconheçam e que valorizem aquilo que eu faço. Em termos pessoais, é manter as relações que temos, é trazer a minha família cá e perceber realmente o quanto eu estou bem aqui. Pronto, e é isso, e é aproveitar com os amigos e é viajar muito e é conhecer outras realidades, porque só saindo da nossa bolha é que nós vamos conseguir crescer e viver de outra maneira a vida e valorizar outras coisas.
E para esse sentido, quais são os teus planos para o futuro?
Eu tenho alguns objetivos e passam basicamente dos próximos 5 a 10 anos ficar aqui, crescer como profissional independente, ou seja, criar a minha marca e criar o meu nome no mercado. E basicamente o meu foco neste momento é esse, é o profissional.
Ok.
Por isso é isso. Para já os meus objetivos são esses.
Já te deste a conhecer um bocado da tua pessoa, daquilo que fazes, que é um trabalho incrível. E eu disse, ok, eu um dia tenho que pedir à Catarina para dar uma entrevista para o canal, porque as pessoas têm que ficar a conhecer mais o trabalho que ela faz, que é realmente excepcional. Muito obrigado por aceitares o nosso convite.
Obrigado a eu.
Obrigado a vocês por estarem desse lado. Não se esqueçam, deixem os vossos comentários no vídeo. Eu vou deixar também na descrição do vídeo os links para as redes sociais da Catarina. Vocês sigam o trabalho que realmente vale a pena. Pessoal, não se esqueçam de subscrever o canal. Deixem o vosso gosto no vídeo e, claro, seguir as nossas redes sociais. Até ao próximo vídeo e fiquem em casa. Obrigado.
Tchau.